Na cultura, o centro está em toda parte. Por Martin Grossman.
Professor, o que há de novo no contexto da cultura na capital do ponto de vista dos museus?
Compartilho com vocês, Simone e ouvintes da Rádio USP, experiências recentes em equipamentos culturais em São Paulo, capital. Em particular, nesta coluna de hoje, a que tive no Museu Paulista da USP no último dia 25 de março, sábado. Naquela ocasião, visitamos, meus alunos e eu, o renovado Museu Paulista, que foi integrado à USP em 1963. Comumente conhecido como Museu do Ipiranga, este foi idealizado para demarcar definitivamente o lugar da proclamação da independência do Brasil, assinalando assim no imaginário popular o momento a partir do qual teria se originado a nação brasileira. Foi a minha primeira visita desde sua reinauguração em 6 de setembro de 2022. Esta reinauguração integrou as festividades do bicentenário da independência do Brasil, ofuscados ou não pela corrida eleitoral, seja para a presidência da nação como para o governo de estado. Certamente pisávamos em ovos. Ressalto que este tão aguardado momento de reabertura se deu após 9 longos anos de fechamento total para visitantes, ou seja, desde 2013. O que experienciamos ali, meus alunos e eu, naquele sábado ensolarado e muito quente no Parque do Ipiranga, foi um novo museu.
Como caracterizar essa nova condição do Museu Paulista?
Idealizado em finais do século XIX, em meio a muitos debates e desencontros de ordem política, é importante destacar que esse museu não deixou de ser um monumento edifício, ainda totalmente referenciado por cânones coloniais. Destaca-se assim, impositiva e majestosamente naquela paisagem urbana. No entanto, seu mise-en-scène, o jogo de cena neste Parque da Independência, e sua expografia, que pode ser entendida como uma narrativa multimeios e multimídia desenvolvida no espaço expositivo do museu, de modo geral, deixam de, finalmente, estarem pautadas no programa decorativo de Afonso Toné, proposto e executado pelo então segundo diretor do museu para as comemorações do primeiro centenário da independência, lá em 1922. O biógrafo, historiador, ensaísta, lexicógrafo, tradutor, romancista, heráldico, professor e ocupante da primeira cadeira da ABL, Afonso de Scagnol Toné, exerceu o cargo de diretor por quase 30 anos. Este programa decorativo estava totalmente ancorado na abordagem político-ideológica promovido pela oligarquia paulistana, alicerçada pelo seu poder econômico e estratégico na liderança do país, principalmente pela pujança da economia do café. Na verdade, esperamos por exatos 100 anos para que este novo museu aflorasse. A crítica ao modelo Toné-Iano já existia há um bom tempo, mas reflexos concretos na expografia, principalmente nas alas laterais do museu, servidas pelo grande hall, escadarias e salão de honra, só de fato ocorrem, com devido peso e importância, agora, depois dessa significativa reforma, respaldados por mudanças no modo como a coleção é exposta e pelo fato da área expositiva do museu ter sido ampliada. Ela, na verdade, foi dobrada. Novos pesos e medidas estão em vigor. Pelo limitado tempo que temos aqui, não é possível desenvolver uma leitura mais detalhada e crítica deste novo museu. Apesar da renovada ambiência, ainda precisamos fazer com que os museus deixem de contar a história dos vitoriosos, a da elite, como bem descreve Walter Benjamin, e procurem mais e mais potencializar sua função dialógica e interfacial com a sociedade, principalmente no caso dos museus que pertencem a uma universidade pública, como é a USP.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Martin Grossman.
Na cultura, o centro está em toda parte. Por Martin Grossman.